Salve minha galera maravilhosa, tudo bem com vocês? Aqui é o Pablo Jamil, que vocês estão no JamilCast. Mais um episódio aqui do nosso podcast com diversos conteúdos aí sobre língua portuguesa, redação, sobre bate-papo de experiências pessoais e tudo mais que a gente puder colocar aqui no meu podcast. O assunto de hoje não segue uma sequência específica, tá? Ele não segue uma lógica de outros episódios. Como prometido, eu ia começar a trabalhar com outros assuntos. O assunto de hoje é voltado para aquelas pessoas que estudam para concursos públicos e facilmente acabam se iludindo por causa de algumas falácias que acabam encontrando aqui ou acolá na internet. Aliás, a internet é uma terra de ninguém, né? Principalmente no Brasil, em que a fiscalização é pequena. E pelo fato de que existe muita conveniência, né? As pessoas acreditam naquilo que convém acreditar, não naquilo em que elas deveriam acreditar. Aliás, isso é muito engraçado, né? A conveniência acaba moldando a racionalidade, principalmente hoje no Brasil, algo terrível. Bem, vamos falar então. Aprovação em concurso é diferente de nomeação em concurso público. Muitas vezes você ouve fulano dizendo: eu passei em 5 concursos, eu passei em 10, eu passei em 20, eu passei em 30 concursos, como se aquilo desse gabarito para a pessoa falar alguma coisa ou recomendar alguma coisa. Aprovação é algo importante? Claro que é. É claro que é importante. Mas a aprovação é importante para quem passa, certo? Para as outras pessoas isso não faz a menor diferença, tá? Pablo, o que você está querendo dizer? Deixa eu te explicar. Eu, professor Pablo, tá? Eu dou aula, quando eu subo no tablado, eu dou aula de língua portuguesa, dou aula de redação, tá? De redação de correspondências oficiais. Dou aula também de literatura, tá? De linguística, que daí é a minha formação no doutorado. Mas você veja, eu leciono essas matérias. O que é que eu tenho que saber para poder lecionar essas matérias de maneira perfeita, profícua para você? Eu tenho que saber o conteúdo. E, principalmente, eu tenho que saber como o conteúdo é abordado. E eu consigo isso de duas formas. Primeira, sendo um estudioso da matéria, com uma formação específica nessa área. Quer dizer, para eu dar aula de língua portuguesa, eu sou formado em letras, tá? Eu tenho mestrado nessa área, tenho doutorado nessa área, então eu tenho uma formação específica. O que me permite, por exemplo, olhar para 5 ou 10 provas de língua portuguesa de uma determinada banca e falar: olha, o que essa banca cobra é assim e você deveria estudar dessa forma. Pronto. Eu consigo resolver isso já. Já dá para resolver essa questão de uma maneira muito simples. Pablo, mas você é aprovado em algum concurso? Sou. Eu sou aprovado. Passei, por exemplo, em 2015 no concurso do Departamento Penitenciário Federal, mas eu passei sem estudar, né? Eu passei porque os meus alunos iam prestar o concurso e havia concurso também na minha cidade. Eu fui lá, fiz a minha inscrição, fui aprovado, né? Mas isso revela o quê? Revela que eu tenho conhecimento de estratégia de prova, que eu conheço formulação de questões, porque eu sou professor. Entende? Tá bom, Pablo, mas o que, que isso tem a ver com o que você estava falando das 20, 30, 50 aprovações ali? Algumas pessoas acreditam erroneamente que para você ser um bom professor, você tem que ter sido aprovado em diversos concursos, o que não faz o menor sentido. Por exemplo, um professor pode ajudar um aluno a ser aprovado no vestibular de medicina sem ser médico. Posso ajudar um aluno a ser aprovado no vestibular de direito, de engenharia, sem ser advogado ou engenheiro. Porque nós não estamos falando da profissão. Nós estamos falando do exame de seleção e dos conteúdos que lá são colocados. Mas como eu disse, as pessoas gostam da conveniência. É mais conveniente acreditar que aquela pessoa que diz ter sido aprovada em X ou Y concursos saiba mais, tá? Talvez da matéria entenda pouco, pouquíssimo, muito pouco, e entenda mais sobre como falar a respeito de quantos concursos, né, de em quantos concursos foi aprovado. Agora vamos voltar àquele ponto nevrálgico, tá? Aquele ponto importante da questão. Quando o cara é aprovado, ele enxerga o nomezinho naquela lista preliminar, na lista de quem foi aprovado na prova objetiva. Quando o cidadão é nomeado, aí você tem outra circunstância. Porque eu posso ser aprovado fora das vagas, que significa a mesma coisa que nada. Por quê? Se eu estiver aprovado fora das vagas, eu não vou ser nomeado. Agora, quando você encontrar uma pessoa que tem uma quantidade X de nomeações, isso significa que o cidadão conseguiu passar por todas as etapas daquele processo seletivo. Você percebe a diferença? Tá? Porque sim, caso você tenha uma boa técnica de resolução e uma sagacidade na escolha dos conteúdos para privilegiar nos seus estudos, você consegue ser aprovado, consegue ter uma aprovação. Qual é a grande dor das pessoas quando não conseguem ser aprovadas? A dor talvez seja ter estudado pouco tempo, não ter tido base, e olhar para uma prova e enxergar nela algo impossível de se resolver. E é uma sensação muito comum, mas ela só vem por quê? Porque as pessoas, como acreditam na conveniência, depositam um futuro incerto, e essa carga desse futuro acaba se transformando em peso para você carregar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando você carrega um peso nas costas, você tem o quê? Frustração. Isso gera frustração, o que é algo terrível, tá? O que é algo muito, muito ruim para quem está tentando ser aprovado em qualquer tipo de processo de seleção. Então, aprovação e nomeação são coisas diferentes. Porém, você nunca pode medir uma pessoa pela quantidade de aprovações ou de nomeações. Por quê? Porque eu posso dizer que eu tenho aprovação, sei lá, em 15 concursos públicos e, na verdade, ter aprovação em um ou dois apenas. Pablo, por que você diz isso? Porque existe uma ideia de boa-fé no Brasil que é muito curiosa. Quando uma pessoa fala, eu fui aprovado em 20 concursos, dificilmente alguém olha e fala assim, ah, duvido, mostra aí quais são. Elas dão essa nota, elas dão esse crédito. Algumas até tentam digitar na internet, fulano de tal foi aprovado em quantos concursos? E não encontram resposta. Porque não encontram lá o nome no diário oficial, encontram apenas outras citações do mesmo fulano, indicando um número aleatório, um número que lhe vem à cabeça. Existe ainda uma outra circunstância bastante curiosa, na minha opinião, que é a circunstância de a pessoa não se dar ao trabalho de questionar qual é a importância disso para o estudo. Tá? Por que eu estou falando sobre isso? Nessa minha carreira como professor, eu já vi muita coisa. Uma das coisas mais curiosas, talvez mais implacáveis com os alunos, é aquele cara que não tem formação alguma e acaba dizendo que foi aprovado em muitos concursos e por isso é professor. Isso é terrível, porque o aluno acredita e aquela pessoa pode nem saber a matéria, pode nem saber ministrar uma aula, ou ministra uma aula sem qualquer tipo de critério, apenas com aquilo que lhe vem à cabeça, porque viu em algum lugar, de algum material mal feito. Entende o que eu quero dizer? Outra coisa, e se eu for aprovado em 12 concursos para merendeiro. É a mesma coisa que ser aprovado em 12 concursos para juiz federal? Pense nisso. Porque quando eu falo para você, foi aprovado em 10, 15 concursos, não estou te dizendo para o que, que é. Mas você se impressiona com o número. Porque o número deixa a pessoa feliz. É a tal da crença por conveniência. Porque é melhor você acreditar. Então, muito cuidado. Quando você estiver estudando, você não deve se espelhar em irrealidades. Você deve buscar a melhor versão de si e buscar as estratégias que façam você ter um bom desempenho e que façam você conseguir atingir o seu sonho. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo de hoje. E se vocês curtiram, favoritem o podcast, deixem aquele like, podem mandar mensagem aqui para mim, certo? E eu vou produzir mais conteúdos assim. Um abraço, até a próxima. Força, guerreiros!